Está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kudo e estamos aqui para mais um review de semana, mais um review de rodada da NFL. E hoje, excepcionalmente, estou apenas com ele, meu querido Dani de Batista.
Cara, quando a NFL decide deixar rolar uma semana normal, finalmente, a gente acaba tendo um fambinho fora do normal, né, cara? É assim que é a vida, não se pode ter tudo.
É assim, não se pode ter tudo, porém a qualidade não vai faltar não, meus queridos. Nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já segue com esse fambinho 319.
No amigo 20, Fambinho 319, a gente volta pela 319ª vez. Talvez deve ter alguns 100 recados aí, mas vamos pro bloco de recados, já é o que interessa nessa história. Lembrar vocês de acessar fambonanet.com.br, esse gigantesco hub de conteúdo de esportes americanos que a gente continua trabalhando, produzindo e alimentando. São 50 podcasts falando de NFL, NBA, MLB, NHL. A gente sempre destaca aqui os podcasts que falam sobre as ligas, especialmente o Fumble na Net, tá aí duas vezes por semana, sempre acompanhando a rodada da NFL atual, o que acabou de passar, essa modalidade de programa que você está ouvindo, e o preview da semana seguinte, geralmente terça e sexta. O Esportismo também está fazendo esse acompanhamento semanal aí, dando os destaques da NFL, e mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. A gente está com o Nuaro Podcast cobrindo a NBA, está uma série de previews de temporada, previews por divisão. Já tivemos 3 divisões nesta semana, a gente deve ter mais 3. A NBA está quase para voltar, então vale muito a pena ficar de olho por lá. A MLB tá na off-season, mas o Rebatida Podcast continua trabalhando. Os meninos fizeram um papo mais financeiro aí, contract tenders, crise financeira, talvez até na liga. Show Antes do Show também entrou nesse ponto, mas com a regra 5 do draft, ajustes de minor leagues, então tem muita cobertura do beisebol. E para você que curte a NHL, o IceCast, equipe NHL Brasil, tá falando aí das negociações para retorno da liga. A gente tá no meio de dezembro e não sabe quando vai ter volta da NHL. Assim que forem surgindo as notícias, o IceCast traz pra você. Então, muito conteúdo sobre esportes americanos. Continua acessando lá fambonanet.com.br, continua seguindo as redes sociais, o Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, @fambonanet. Continua ouvindo, avaliando, compartilhando, principalmente. Os nossos podcasts estão aí em Spotify, iTunes, Google Podcast. Você pode ouvir direto no nosso site, computador, no celular, aonde você quiser. A gente tá, inclusive, trabalhando pelo Amazon Music, que agora tem podcast, então você assinante Prime tem acesso lá, dá uma chegada, porque estamos chegando por lá também. Então fica com esse programa, porque tem muita NFL ainda pra rolar, embora a gente já esteja no final da temporada. Vamos a ele.
Muito bem, meu querido Danídio, ouvintes desse programinha maravilhoso. Temos aqui já pré-definido alguns participantes dos playoffs. Coincidentemente, temos 2 de cada conferência. E como era de se imaginar, né, pelo andamento da temporada até agora, na NFC, o Green Bay Packers e o New Orleans Saints já estão com a sua vaga garantida nos playoffs, né? O Green Bay Packers, inclusive, já o famoso clean show já garantiu a própria divisão, né? Nenhum time tem como alcançá-lo mais. O mais próximo que poderia seria o Vikings, mas como o Vikings perdeu, né, o máximo de derrotas que o Packers pode ter agora são 6 e o Vikings já tem 7. Então o Packers já é o campeão da própria divisão aí da NFC Norte, e o New Orleans Saints também já está garantido nos playoffs, porém ainda não está com a posição garantida, né, uma liderança garantida dentro da sua própria divisão. Na AFC a gente tem algo parecido com Kansas City Chiefs, que já garantiu a divisão, e com isso, no momento, né, com essa derrota do Steelers, está em primeiro lugar, e o Steelers também já tem o seu lugar garantido nos playoffs aí de 2020. E nenhuma surpresa, né, Danilo?
Não, pelos rumos que, as duas conferências que a NFL tomou desde o começo, nenhum time surpreende de se classificar, embora as análises prévias antes da temporada, talvez o Steelers tivesse muita interrogação para ele ser um dos primeiros a estar garantido. Você imaginava que com 7 times nos playoffs eles iam chegar, mas não tão rápido. Então, nenhuma surpresa entre Saints, Packers, Chiefs e Steelers. Talvez a surpresa seja que não tenha mais concorrente na NFC. Começou muito mais forte, começou com Seattle muito mais próximo, começou com Tampa muito mais próximo, e já deu condições de dois times darem uma leve desgarrada ali em cima. Vai ser uma briga, ia ser uma briga mais forte, eu achei, mas enfim, dois times destacaram. Resta ver que a briga pela primeira colocação, que é a bye week, ela parece que vai ser ainda muito pesada na NFC, porque o Saints e o Packers estão tão fortes por ela, né? Os dois empatados em 10-3, mas a AFC não dá indicativo que ninguém vai tirar esse topo do Kansas City Chiefs. Não só porque ele é o único 12-1, que, porra, campanhas 15-1 são bem raras na NFL, mas porque não parece que o Chiefs vai perder mais jogo nenhum daqui até o final da temporada.
A gente até vai comentar melhor isso quando a gente for falar do jogo do Chiefs, inclusive, né, desse aspecto de mesmo quando parece que vai perder, não perde. E lembrar que os times que já foram eliminados, né, na NFC a gente tem apenas um time que está matematicamente eliminado, que é o Atlanta Falcons, apesar de ele ainda não estar em 16º, por exemplo, né, dentro da conferência nacional. O Carolina Panthers, ele perde essa posição por conta do confronto direto entre o Falcons e o Panthers, né? O Falcons tem mais vitórias em cima do Carolina Panthers, por isso que ele está em 15º, apesar dos dois times terem o mesmo percentual de campanha, né? Ambos com 4 vitórias e 9 derrotas. Apenas o Atlanta Falcons está eliminado oficialmente, matematicamente, dos playoffs. Enquanto isso, na AFC a gente já tem 5 times, sendo eles New York Jets, previsível, Jacksonville Jaguars, depois eu quero voltar aqui nele, tá? Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers e Houston Texans. Eu acho que Houston Texans, Chargers, vai. Não, Chargers não, mas a gente esperava que pelo menos o Texans, se fosse pra ser eliminado, seria um pouquinho mais tarde, né, Danilo?
Sim e não. A gente sempre bota muita expectativa no Texans porque eles têm o fator de estrela. Eles têm o DeShaun Watson como quarterback. Eles conseguem até contornar a troca desastrosa, levemente, vai. Contornar levemente a troca desastrosa do DeAndre Hopkins. Você sempre vai ter uma linha defensiva ali, o J.J. Watt, o Charles O'Main apareceu bem lá, mas sob o comando do Bill O'Brien você não esperava muita coisa do Texans, e aí mostra que eles até perderam um bom tempo antes de mandar ele embora nessa temporada, né?
E o Jacksonville Jaguars a gente até tinha uma expectativa, mas era mais empolgação boba, né? Não parecia realmente que ele ia ser um time incrível, mas pelo menos a gente estava esperando um pouquinho mais do que apenas uma vitória na temporada inteira, né?
Mais do que uma vitória, sim, mas o lance é que o Jaguars era um time que estava vendendo os seus recursos. E nem era vendendo voluntariamente, na verdade estava sendo abandonado mesmo. A gente vai ter que lembrar de novo, em 2017 o Jaguars estava na final de conferência da AFC. Mas de lá pra cá, todos os jogadores relevantes da defesa deles, por exemplo, foram embora. Ou foram embora, ou foram trocados, ou foram dispensados, enfim, acabou saindo ali. O último sobrevivente lá era o Yannick Ngakoue. Aliás, o último sobrevivente é o Miles Jack, né? Esse é realmente o ponto focal da defesa. O resto inteiro já foi embora. Então, era de se esperar que um time que esteja fazendo essa reconstrução inteira aí fosse ser bem mal. O que a gente esperava é que o Jaguars desse pra gente momentos divertidos, porque tem o Gardner Minshew com o quarterback.
Isso.
Né? Mas aí ele machuca, ele passa algumas semanas fora, aí eles entram com o Jake Luton, aí depois eles entram com o Mike Glennon como quarterback, e aí agora é que o Minshew tá voltando pro time, e aí ele volta, faz uma campanha, um touchdown já. Pelo menos a gente espera que eles deem alguma diversão.
E o Chargers, a gente não esperava que fosse jogar bem, propriamente dito, né? Ninguém botava tanta fé assim no Justin Herbert na primeira temporada, mas depois que a gente viu ele jogando e tudo mais, ficou aquela esperança de ver o Chargers abocanhando alguma coisa, sendo um time, aquele time meio perigoso, assim, aquele time que tá fraco, mas que pode chegar e derrotar um puta de um time fora de casa, mas no fim das contas não rolou, né? A gente ainda vê o Justin Herbert jogando muito bem na sua primeira temporada, né? Algo que acho que pouquíssimas pessoas podiam cravar que iria acontecer, a não ser os torcedores mais fanáticos do Chargers, né? Porque e se imaginava que teria um processo de aprendizagem para essa temporada, mas o Chargers também é um time que aqui não tá. Não foi, né? Dá pra colocar o Bengals nessa categoria também?
Não, o Chargers, ele vende caro muitas derrotas que ele tem. Basicamente, toda derrota dele ele vendeu caro. Tirando a do Patriots na semana passada, basicamente vendeu bem caro. Só que, no fim das contas, ele sempre vende. Ele acaba sempre perdendo. Ele acaba achando várias e várias e várias maneiras de perder. É o que tem sido a tônica do Chargers recentemente aí. O Bengals não, cara. O Bengals era claramente um time que ainda precisa encontrar o seu time antes de entrar naquele espectro que eu sempre falo de aprender a vencer na NFL. Eles ainda precisam encontrar um elenco pra transformar isso num time, pra começar a ganhar, pra aí começar a disputar mesmo. Então tem muita coisa ainda nessa história.
A única coisa que tava previsível que era o Jets, né? E enquanto tiver o Adam Gase como técnico lá, vai ser essa desgraça mesmo. O resto aqui, a gente tem aí algumas ressalvas aqui e ali, mas o que não é surpresa nenhuma é o New York Jets com zero derrotas, com zero vitórias, 13 derrotas rumo à primeira escolha geral do draft de 2021 e provavelmente acabar aí com a carreira de mais um possível prospecto na NFL. E nessa semana, como a gente decidiu dar uma mudada nas coisas, mentira, foi porque o host vacilou mesmo. A gente tem que falar os nossos destaques dessa semana, Danilo. Qual foi o jogador de destaque pra você nessa semana de número 15?
Nesse momento, o host vacila e deixa a incoerência da pauta à mostra. O meu destaque é Andy Dalton, quarterback, nesse momento titular do Dallas Cowboys. E ele é destaque aqui por dois motivos. O primeiro é que ele foi até Cincinnati, a sua casa onde ele jogou tanto tempo, né? O Paul Brown Stadium. Dalton, desde 2011, era quarterback do Bengals. Só nessa temporada ele saiu e foi parar no Dallas Cowboys. Então, ganhar, entre muitas aspas, em casa, né, deve ter sido um motivo de felicidade pro Dalton. E o segundo motivo, cara, é que numa jornada aqui de Pokémon Sun, eu achei um Growlithe. O Growlithe, ele tem aquela carinha de tigre, né?
Uhum.
Não é exatamente um tigre, mas tem aquela carinha. Bicho, o Growlithe, nessa geração, ele tem a cara do Andy Dalton. Até essa pouquinha de CD player do Dalton. Aquele tupetinho que você não sabe em que espectro de cor ele tá. Caralho, é igualzinho. Eu peguei um e batizei como Andy Dalton, inclusive.
Em qual geração mesmo?
Isso é a sétima.
No
Pokémon Sun.
Ah, no Pokémon Sun. Olha, rapaz, é verdade. Parece mesmo, viu? É, olha, gente. Então, um jeitinho mesmo de Andy Dalton mesmo, cara. Ai, ai. Bom, o meu destaque vai pro Stefon Diggs. Ele que sempre fez muito sucesso no Minnesota Vikings, essa temporada está sendo aí um motorzinho do Buffalo Bills e um dos motivos aí para a vitória do Bills nessa semana em cima do Steelers, que a gente vai falar daqui a pouquinho no programa. 130 jardas recebidas, um touchdown e 14 alvos, 14 targets, é a arma preferencial do menino Josh Allen. Nesse jogo, foi um dos fatores para a vitória do Buffalo Bills em cima do Pittsburgh Steelers. Muito bem, meu querido Danilo. Os joguinhos dessa semana, primeiro jogo que a gente já vai comentar aqui, já foi um jogão, um jogo surpreendente, um jogo onde a gente viu Patrick Mahomes ter mais interceptações do que teve touchdowns, e isso era algo raríssimo. Inclusive, até esse jogo, Patrick Mahomes só tinha duas interceptações na temporada de 2020. E nesse jogo contra o Miami Dolphins, teve aí três interceptações, um Patrick Mahomes que teve um começo de jogo um pouquinho estranho em algumas tomadas de decisão, na verdade não só no começo, acho que dá pra gente atribuir aí uma pressão tão forte de Miami ao ponto de fazer ele tomar decisões em cima da hora, né, decisões de momento completamente equivocadas, né, inclusive o resultado disso foi uma das interceptações foi um resultado bem claro disso, né? Mas ainda assim conseguiu dar a vitória para o Kansas City Chiefs, apesar da defesa do Miami Dolphins ter atazanado a vida do Patrick Mahomes, do Tyreek Hill, do Clyde Edwards-Helaire. O único que conseguiu jogar bem e tranquilamente foi o Travis Kelce, né? Que não tem mais o que a gente falar sobre ele, né?
Pois é, rapaz, como o foco da sua chamada foi bem forte no Pat Mahomes, deixa eu começar aqui falando do lado Chiefs, e esse Chiefs nesse jogo, ele tem dois retratos, né? O retrato do começo da partida é o de um Pat Mahomes até meio salto alto, assim, sabe? Tipo, ah, é um Dolphins, cara, a gente ganha esse jogo aqui a qualquer hora, sabe? Vamos aí que a gente ganha. A interceptação que ele lança foi um passe bem, bem feio, assim, é. Parece que ele joga de qualquer jeito a bola e aí é desviado e cai no colo para uma interceptação. Depois ele tem um sack inacreditável, assim, inacreditável, que ele recua mais de 30 jardas até aceitar o sack, coisa que nenhum quarterback profissional de alto nível na NFL faz, pô. Chega um ponto que você tá vendo o cara, pô, não vou conseguir me livrar da bola. Se você tá estendendo a jogada, você tenta ali sair da área de pocket para poder jogar a bola fora, evitar um intentional grounding. Você aceita o sack, já se joga ali no chão com a bola mesmo, alguma coisa você faz. Você não sai correndo pra trás 30 jardas, apostando corrida com defensor, pô. Isso é Madden Mobile agora? Recebe a bola pra gastar o tempo, corre até dentro da sua end zone, vem todos os 10 defensores atrás de você, você passou por ele, você tem o corredor livre até o touchdown? Bicho, pelo amor de Deus. Então, inacreditável esse sack. Então, pareceu bem displicente, assim, o Chiefs no começo. Mas aí, eis que de repente, vira a chavinha, liga o motor e o Chiefs entra no modo que a gente sempre comenta. Ele resolve jogos na hora que ele quer. É tão explosivo que de repente eles me acham um jet sweep pro Tyreek Hill, aquela jogada que o wide receiver vem da ponta, corre, passa na frente do quarterback, o quarterback entrega a bola para ele, ele corre até o outro lado com bloqueios à frente para conseguir espaço para correr, e com a velocidade do Hill é tranquilo para ele. Depois mais um touchdown de 44 jardas que ele simplesmente corre mais do que os defensores e aí por consequência fica livre. Um retorno de punt de 67 jardas para touchdown do Mecole Hardman. De repente o Chiefs aciona o modo hora de vencer, vai lá e vence. E aí acha o placar, não tem defesa do Dolphins que dê jeito nessa história. E quando o Chiefs vence, chega a 12-1, já disse nesse mesmo programa, 15-1 é uma campanha bem difícil. Mas como é que você marca algum jogo no calendário pro Chiefs dizer, pô, esse aqui vai perder? Se não for o Saints na próxima semana de ter o jogo da vida, esquece isso aí, irmão. Vai pra 15-1, vai pra seed-1 e vai ganhar essa bye com relativa tranquilidade na AFC. Então, o Chiefs é isso. Ele é pura explosão. Se enquanto ele não aquecer os motores, ele não fizer bobagem, como fez nesse jogo, até as defesas mais fortes da NFL vão ter dificuldade pra parar o Chiefs.
E eu tenho dois questionamentos aqui, meu querido Danilo. E o Tua, como é que tu viu o desempenho dele nesse jogo? E o Xavier Rhodes, ele é o melhor cornerback da atualidade? Da atualidade não, dessa caso temporada.
O Xavier Howard.
Howard, isso, desculpa. Óbvio que, né, eu vou confundir o nome dos dois, mas enfim. Como é que tu vê o desempenho do Tua nesse jogo e o Xavier Howard, se ele tá sendo o melhor cornerback da temporada?
Tá, deixa eu passar pelo lado de defesa primeiro, que pra esse jogo foi o modo Schwarzenegger no Predador. encontrou o sanguinho, encontrou o sangue. Então ele sangra. Se ele sangra, podemos matar, né? Então você acha algumas fraquezas ali. Então, a defesa do Dolphins parecia o Capitão Ahab atrás da Moby Dick. É agora que a gente vai pegar esse monstro. E tal qual na história do Moby Dick, a baleia levou a melhor, né? Então é isso da defesa. O Howard tá assim, por 9 interceptações na mesma temporada, é impossível você dizer que o cara tá indo mal. Mesmo que todas as interceptações tenham sido bola desviada caindo na mão dele, que não foi o caso, é igual o cara ser artilheiro do campeonato só batendo pênalti. É artilheiro. Artilharia é artilharia, você não questiona, mas o Howard, ele tá realmente numa baita temporada, ele tá conseguindo fazer as jogadas que o Dolphins precisa, e o Dolphins coloca o Howard em condição de fazer isso, tá? O resto do elenco de defesa consegue dar o suporte pra ele brilhar, então tá ótimo, assim. Só que aí você tem, vamos lá, as três primeiras campanhas de Kansas City, tem duas interceptações e um punt forçado. Quando você tá enfrentando Kansas City Chiefs, e você consegue dois turnovers e um punt, e o punt foi chutado de dentro da própria end zone, inclusive, é pra você, meu irmão, fazer um banquete, abrir uma vantagem que você vai dificultar pro Chiefs voltar. Dessas três campanhas, o Dolphins saiu com um field goal. Então eles não conseguiram abrir a vantagem que eles estavam esperando. Justamente porque, eu comentei isso no preview, não tem ainda os playmakers que o Tua precisa pra desabrochar esse ataque. Não é que é ponto pra desespero. Isso aqui é o principal. Ok, Miami podia ter tido um desempenho ofensivo melhor, podia ter jogadores melhores ali, mas tá tudo bem, cara. Tudo bem. No planejamento, no grande curso das coisas, o Dolphins não era um time pra estar pronto em 2020. Só que a defesa encaixou de uma forma que o time tá competindo já por playoff. O time tá competindo por divisão, embora o Bills também não dê muita brecha. Então, tudo bem. O Dolphins pode ir trabalhando com o que tem até que na temporada de 2021 eles possam colocar mais armas nessa história e aí, a partir disso, bicho, ser um time, no mínimo, extremamente chato de se enfrentar. Extremamente chato. O Tua tá tendo oportunidades de aprendizado fantásticas em já tá jogando aqui na liga. Ele já poder enfrentar, olhar de frente um Kansas City Chiefs e sair de um jogo com 316 jardas lançadas, 2 touchdowns, já é, meu irmão, uma oportunidade fantástica. Esse é que é o ponto. O ataque do Dolphins, ele não precisa ser espetacular durante a temporada. Ele até pode ser, mas ele não precisa. O que ele precisa é dar o máximo de aprendizado e novas coisas pro Tua se desenvolver o possível. Não à toa, o Dolphins nem se coçou quando viu que seu corpo de running backs era o Miles Gaskin, que nem jogou, inclusive. O DeAndre Washington foi o titular nesse jogo. E ele ainda foi o cara que teve mais jardas corridas e foram 35.
Caralho.
Ele teve 35. No Chiefs, o Hill teve 32 em uma jogada só. O Edwards-Helaire teve 32. E o Bell teve 21 em duas corridas só. Bom, mas é isso, cara. Vai com calma, porque você vai ter tempo pra preparar esse ataque. No fim das contas, sair de uma primeira temporada do Tua, como, por exemplo, um jogo de playoff nas costas, mesmo que eles percam, você já pisou ali naquele palco, já viu como é o holofote, quando você chegar na próxima, você já tá preparado. Então, o Dolphins, repito a expressão usada aqui também, é um time que tá aprendendo a vencer.
Próximo jogo, Indianapolis Colts e Las Vegas Raiders, joguinho que começou interessante, teve um começo ali bem peculiar, né? Os dois times jogando bem, os dois times pontuando, porém chegou o último período e aí o Indianapolis Colts deu a marcar ponto como ninguém e conseguiu aí se manter firme mais uma vez na conferência e na divisão, né? Tentando aí querendo ter o seu lugar ao sol de novo nessa temporada e conseguiu vencer um Las Vegas Raiders que estava vindo num certo embalo, né? Apesar de não ter sido um jogo num sábado à noite, mas foi um certo embalo nessa temporada aí, apesar de ter sofrido nos últimos 3 jogos 2 derrotas, né? E ter vencido apenas o Jets, né? Mas o Raiders estava vindo uma empolgação e com isso o Indianapolis Colts continua ali no cangote do Tennessee Titans, que acabou vencendo o jogo também, né? E com isso o Colts está tentando muito ter uma posição melhor nessa divisão meio bagunçada, não é bem a palavra, né? Mas até uma divisão interessante. Raiders, tu vê que ainda tem alguma chance de playoff, né?
O meu problema com o Raiders nessa temporada é que eles, de repente, degringolaram. Você falou aí, são 3 jogos com uma vitória só e uma vitória contra o Jets. Mas o Jets, se quisesse, tinha ganhado aquele jogo, tá? O lance é que o Jets, de repente, viu que tava ganhando e tirou o pé. Isso é muito... É mais um jogo que é bem forte, assim, a impressão de que o Jets tirou o pé. E aí o Raiders também não é idiota e aceita a vitória quando ela é dada. Cavalo dado no senhor dos dentes. Se a vitória... Pô, se a deusa da vitória ali sorriu, por que não sorrir de volta? Então é isso que tá acontecendo. Me preocupa essa degringolada. O que tem de positivo nesse jogo, uma das coisas positivas, é que nenhum dos times cedeu um sack na partida. E são duas defesas que até gostam de arrumar uns sacks. O Colts costuma sair com muito sack. O Raiders também tem seus edge rushers que gostam de um sack. E nenhum dos dois times conseguiu, nenhum dos dois times cedeu. Então, parabéns para as duas linhas ofensivas, né? Especialmente o Colts, que investiu tanto, pô. Ryan Kelly e Quentin Nelson na primeira rodada. Você tem que dar o mérito e dizer, pô, você investiu forte, né? Aliás, o Castonzo também é uma escolha de primeira rodada. Então, quando você investe forte na primeira rodada, é bom que você tenha o retorno. E essa dupla de interior, Kelly e o Nelson, deram mais um ponto positivo pro Colts, que foi a abrir espaço pro jogo corrido. O Jonathan Taylor se destacou enormemente nessa partida. Foram 20 carregadas para 150 jardas e 2 touchdowns. Até se você tirar o touchdown que ele teve de 62 jardas, você ainda tem um desempenho bem alto para um running back, principalmente um running back calouro, ou seja, tem muito aprendizado. Então, parabéns aí para a equipe do Colts ter encarado e conseguido um desempenho desse. Inclusive porque quando você traz de volta o Taylor, que o Colts tem tido alguns problemas com lesão de running back, né? Quando você traz de volta o Taylor, você passa a ter um comitê ali de running backs complementar. Você tem o Nyheim Hines, que é esse running back que recebe passe, que dribla bem, corre por fora da linha ofensiva. Você tem o Jonathan Taylor, que é o que eles chamam de estilo norte-sul. Pega a bola, baixa a cabeça e vai no meio da linha pra ganhar jardas mesmo. Running back vertical, né? Então, pô, se o Colts, pro resto dessa temporada, ele encaixa muito forte o jogo corrido e encaixa a defesa que já tá bem encaixada, começa a fazer aquele famoso jogo de futebol americano de janeiro. Tem uma defesa muito forte impedindo o time de avançar, você corre bem com a bola, você controla bem o relógio, então dá boas perspectivas aqui pro Colts. Pra esse caso, eu vou cornetar novamente quem quer que faça as estatísticas da NFL, porque tá aqui, o Jacoby Brissett, ele tá computado como 2 corridas e menos 2 jardas, que são 2 ajoelhadas. Para com isso, meu filho. 2020, bicho. Ninguém precisa mais disso, não. Você só descarta, bota 0 jarda na ajoelhada.
Não põe nada, né? Nem põe que o cara ajoelhou. Ou sei lá, bota ali... em vez de colocar jarda, coloca nil, né? Bota ali um KNL ali como estatística também, né? E aí você vê quantas vezes ele ajoelhou. Ah, mano, pelo amor de Deus. E o Philip Rivers? Ele não é a resposta pro futuro, né? Com certeza não.
Ah, não. O Rivers, eu mantenho o que eu digo desde antes da temporada. Era que o Colts estava instável com o Jacoby Brissett como quarterback e eles trazem o Rivers pra dar um piso maior. Não necessariamente o teto dele vai ser atingido, mas você tem menos oscilação com o Rivers de quarterback. Mesmo sendo um Rivers já mais pra lá do que pra cá. Se você oscila menos, você dá mais condições pro teu time mostrar o que ele tem de melhor, né? Esse é que é o lance do Rivers. Ninguém espera que ele seja espetacular toda semana mais. É só faz o teu, cara. Faz o teu que a gente garante o resto. E aí quando você bota 150 jardas na mão de um running back, mais 58 na mão do outro, pô, ajuda o cara.
Um jogo que surpreendeu a todos nós, acho que não tem uma pessoa que não esteja surpresa com o resultado desse jogo, New Orleans Saints perdendo para Philadelphia Eagles sem Carson Wentz. Jalen Hurts fez a sua primeira estreia na NFL e conseguiu aí ter uma vitória em cima do favorito New Orleans Saints. Lembrando, o Saints não estava com o Drew Brees ainda está machucado, Taysom Hill assumindo a posição de quarterback, mas mesmo assim, Philadelphia Eagles botou a bola debaixo do braço, chegou no intervalo com 17 pontos sem resposta do Saints, e o Jalen Hurts jogou o que o pessoal esperava que ele fosse jogar, né? Não fez tanto passe assim, mas correu pra cacete. Teve aí mais de 270 jardas combinadas, né? 106 corridas e 167 com os passes. Conseguiu aí um touchdownzinho pro Alshon Jeffrey. E no resto do jogo, botou ali nas costas do Miles Sanders os outros dois touchdowns, inclusive um deles de 82 jardas, que foi algo espetacular. Com isso, o Philadelphia Eagles tá ainda tentando buscar a sua posição dentro da divisão, apesar de que agora a gente já tá vendo uma divisão onde a gente vê um time que tá mais próximo de um número de vitórias melhor do que 4, né? Do que 3. Agora a gente tem um líder aí que tá com 6 vitórias, olha só. Porém, o Philadelphia Eagles ainda tem chances matemáticas de ir pra playoff, que a gente acredita que não vai acontecer, né? E com isso, o Saints tá aí, como a gente falou no começo do programa, já tá com a sua vaga garantida nos playoffs. Porém, essa derrota aí fica não só um gosto amargo na boca, como se fosse um soco na boca do estômago. Porque você perder para um time como o Philadelphia Eagles, que tá aos trancos e barrancos nessa temporada, é complicado, cara.
Esse é o que, se os americanos chamam isso de upset alert, né? a gente prefere chamar de alerta de coisa chata. Aconteceu um negócio chato lá no Lincoln Financial Field. E, porra, tem... Cara, esse jogo tem tanta manchete, mas tanta manchete pra levantar, que é uma delícia. Primeiro que... Vamos começar pelo lado do Eagles. Primeiro que você falou a expressão perfeita. Jalen Hurts jogou o que se esperava dele. Tá? Quando você pega um quarterback que lançou 167 jardas e um touchdown na sua estreia, você não vai, meu Deus, botar uma coroa nele, calor ofensivo do ano, meu Deus, agora esse time está salvo, não é isso. Só que você olha pra uma outra estatística aqui, ele tem 0 interceptações, 0 sacks sofridos. E contra uma belíssima defesa, a de New Orleans. Tem em critérios de VOA, que dá uma estatística avançada, dá uma ajustada nas situações e tal, é uma excelente defesa. E aí o Hurts se comportou bem. Teve interceptação dropada, teve um fumble que foi perdido, mas até então tá tudo bem, tá? Ele não foi espetacular, não foi desastroso. As jardas corridas chamam muito a atenção. Nem toda jogada era feita exatamente para ele correr, e ele correu mesmo assim. 106 jardas é muita. Só dois jogadores na história da NFL conseguiram 100 jardas, dos quarterbacks, né? 100 jardas corridas na sua estreia. Jalen Hurts é o segundo, o primeiro não é difícil de adivinhar, Kudos.
Cam Newton.
Não, Lamar Jackson.
Ah, Lamar Jackson. Ah, pô, é difícil, vai. Porra, foi...
Tudo bem, honesto.
Assim, tá, difícil não, né? Mas, porra, foi como tu falou, um erro honesto, vai.
Um palpite honesto. Então, você vê que o Hurts, ele tem uma plataforma levemente diferente aí do Carson Wentz. E aí é que é, obviamente, a gigantesca manchete em Filadélfia. É assim que você começa a construir uma disputa de quarterbacks. É quando o primeiro não dá nenhum indício de ir bem, o segundo entra e o time sai com uma vitória num jogo completamente inesperado, o time consegue ter um desempenho legal aí pra rodar, e aí, bicho, todas as perguntas agora vão ser, e o Carson Wentz? Já eram, agora é com você mais ainda. Não esperem que o Eagles vá se livrar do Carson Wentz tão fácil. É um contrato ainda
até
muito
porque
pesado,
é difícil, né?
É um contrato muito pesado, é um quarterback que você vai tirar ele da franquia com uma imagem terrível, quem é que vai querer assumir essa história? Então tem muito ponto negativo vai para se livrar, mas isso vai ser uma discussão para depois da temporada. E não só essa pergunta sobre Hurts ou Wentz aparece, como várias outras. Por exemplo, Doug Peterson, ele tá 4-1, eu acho, em jogos sem o Carson Wentz como titular.
Não, tá pior. Tá 11-2.
Isso, 11-2. Pô, qual é 4-1? Tem alguma estatística aí, 4-1. 11-2. Então, Doug Peterson não é exatamente um head coach horrível, certo? Isso já potencializa coloca muito mais pressão em cima do Carson Wentz do que em cima dele. Diz, olha, quando eu troquei aqui o quarterback, olha a vitória que a gente teve aqui, olha como é que eu me saio quando eu não tenho esse quarterback. Então, bicho, a gente pode apontar os dedos aí pra quem pode ser o verdadeiro culpado. É o Jim Schwartz, coordenador defensivo do Eagles, que vem sendo tão criticado nessa temporada. Até tem razão, vai. Mas olha, saiu com a vitória. Cedeu só 21 pontos pro Saints. Ok, é o Saints, o Taysom Hill, não é o Saints do Drew Brees, mas é o New Orleans Saints, que tem da onde tirar esses pontos. Então fica muita pergunta. A impressão geral que dá aqui sobre o Eagles é que quando o time tava muito desesperado, eles pararam. Vamos voltar pro simples aqui. Se o Wentz não tá conseguindo dar pra gente o simples, vamos botar o Hurts. Volta pra estaca zero. Vamos reaprender essa história aqui. Vamos botar a rodinha na bicicleta de novo e vamos reaprender como é que anda nessa história. Tá? Então o Eagles sai com essa impressão positiva aí do Hurts e esse monte de interrogações que até o final da temporada, off-season, eles vão respondendo. O lado do Saints também bate uma outra interrogação enorme. E essa interrogação é Taysom Hill. O torcedor do Saints não aguenta mais esperar o Drew Brees voltar. Mesmo que o Drew Brees não seja o Brees espetacular de outros anos. Compreensível. Porque, embora o Hill tivesse vindo com 3 vitórias antes desse jogo, não foi lá um desempenho espetacular lá de quarterback. Fica aí a grande pergunta, a piada tá circulando aí pela liga, de por que o Saints tá com um quarterback calouro de 30 anos. Por quê? Por que Sean Payton, na hora H, decidiu ir pra transformar um tight end em quarterback? Há até os mais exigentes que já estão falando que, já que agora o Saints perdeu a seed 1 pro Packers, né, pelo desempate, já estão dizendo que, olha, o Saints vai perder a bye, pode até deixar de jogar uma final de conferência em casa, porque o Sean Payton resolveu fazer a experiência na hora que não podia. E botou o Taysom Hill no lugar do James Winston. Mas não foi só o Hill que deu problema nesse jogo. A defesa, que era excelente, não apareceu, pô, mais de 100 jardas corridas pra 2 jogadores? Saints. Com essa linha defensiva, com esses linebackers que vocês trabalham, o Hurts e o Miles Sanders conseguiram. Não teve nenhum sack, que era uma coisa que o Saints estava conseguindo. O Trey Hendrickson já estava no topo da lista de sacks da temporada. Claro que ele conseguiu vários, acumulou vários no mesmo jogo, mas estava provando que estava gerando oportunidade e concretizando essa oportunidade. Até os special teams falharam. O Will Lutz, que estava, acho que 15 de 16, de repente ele errou 2 field goals nesse jogo e ele tá, sei lá, 2-6 nos últimos 3 jogos. Então tem umas coisas aí que começam a gerar dúvidas se o Saints vai conseguir ter essa campanha final aí do Brees, vai encerrar a história dele com o título. Tem muita água pra correr embaixo dessa ponte. Eu não queria fazer essa analogia porque o Bridgewater acabou de sair de lá, mas tem muita coisa pra rolar nisso aí. Agora fica mais do que nunca a expectativa pra ver se o Brees volta pra próxima semana, principalmente porque agora é Saints e Kansas City Chiefs duelo.
E pra gente finalizar, o último jogo da semana, Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills. Joguinho bem interessante na primeira metade, um jogo bem disputado até certo momento, e depois a gente teve um Buffalo Bills dando uma boa reagida, conseguindo pegar aí a pontuação para se manter à frente no placar e conseguir essa vitória em cima do Steelers, uma vitória que não era uma coisa, eu não vou dizer que era uma coisa esperada, mas também ela não era inesperada. Era para ser um jogo disputado, né? Era a expectativa. Esse jogo vai ser disputado. Foi um jogo disputado. O Big Ben cometeu dois erros assim absurdos nas duas interceptações dele. O time do Steelers, apesar de tudo, só dá para dizer que foi bem disputado mesmo, porque a defesa jogou muito bem. Se a defesa não tivesse jogado tão bem, era até capaz desse placar ter sido um pouquinho mais elástico a favor do Buffalo Bills, mas no fim das contas aí 26-15, um bom resultado, um bom desempenho do Josh Allen também, né? E fica e como você falou de manchetes no jogo anterior, esse aqui é um jogo que também gerou manchete pra cacete, principalmente os revisionistas de draft. Ah, o Jets devia ter pego o Josh Allen. Ah, o time tal devia ter pego o Josh Allen. Ah, tal time deveria ter pego o Josh Allen. Ah, tal time. Pô, mano, sério, todo time deveria ter pego um jogador bom. Todo time deveria ter pego o Aaron Rodgers quando ele tava disponível, porra. Todo time deveria ter pego o Joe Montana quando tava disponível também, então. Caceta. Aí é muito fácil, pô. Ah, tal time deveria ter pego tal jogador. Porra, tal time deveria ter vencido. Não é mais fácil? Ah, tal time deveria ter sido campeão. É muito fácil fazer esse tipo de revisionismo quando o negócio dá certo. Agora que tá dando errado é que aí o pessoal fala: ah, nossa, o Carson Wentz, hein? Sei não, acho que ele nunca foi a resposta. É, mas 3 anos atrás o pessoal tava falando bem dele, porque ele tava jogando bem. Se o Josh Allen começar a jogar mal no ano que vem, e aí? E no seguinte? E aí a gente vê que foi uma temporada em que ele foi espetacular espetacular e o resto da carreira dele ele vai ser um cara mediano, mediano pra baixo, por exemplo. Aí o Jets, aí o que vai acontecer? O Bills deveria ter selecionado outro quarterback em vez do Josh Allen. É sempre assim, cara.
Sempre assim. A indústria de hot takes, ela não para quando hoje. Ela tá sempre fervilhando. Bom, o Bills Steelers, ele era, de fato, pra ser um belo jogo, um jogo franco, um jogo entre... Pô, entrou na partida, antes de começar, o Steelers estava classificado pra playoffs, porque a competição e os desempates aí de força de confronto já não deixavam mais os Steelers chegar a um ponto em que ele fique com a oitava colocação da conferência. Enfim, ele não seja mais seed 8, vai, porque os critérios de classificação não são exatamente oitavo colocado. Ele não pode ser mais seed 8, então ele tá entre os 7, por consequência ele tá nos playoffs. E o Bills, o Steelers era seed 2 e o Bills era seed 3 antes do jogo. Então, pô, era de se esperar que fosse realmente um jogo franco. E começou assim, tá? Veja o que a defesa dos Steelers fez por eles. Essas são as 7 primeiras campanhas do Bills. Punt, interceptação, punt, punt, fumble forçado e recuperado pelos Steelers, um punt e um field goal. 7 campanhas, você sai com 3 pontos. Irmão, isso aqui era pra ser um atropelamento. 7 campanhas, 3 pontos. O ataque dos Steelers devolveu com 5 punts seguidos. Desses 5 punts, 2 deles foram 3 and out, ou seja, entra 3 jogadas, chuta um punt, e outro com 4 jogadas. Então, a defesa dos Steelers continua lá, continua aparecendo, igual, mesmo com tanto desfalque. Os dois linebackers, os 3 primeiros linebackers na lista, estavam fora. O Devin Bush rompeu o ligamento há várias semanas, o Vince Williams foi pra lista de Covid e Robert Spillane machucou na semana passada. O Joe Hayden não estava disponível para esse jogo, Bud Dupree rompeu o ligamento e também tá fora da temporada. Então, os desfalques acumularam para essa semana e mesmo assim a defesa dos Steelers apareceu. Fora o Stephon Diggs, que esse é um caso à parte, nenhum jogador teve um grande desempenho. Se você tirar, inclusive, as jardas que o Allen passou pro Diggs, ele tem 100 e pouquinhas. A gente já mencionou nesse programa que 100 e poucas jardas para um quarterback é bem pouco hoje em dia. Só que o ataque não aparece. E aí, quando o ataque não aparece em basicamente nada, o ataque corrido dos Steelers tem James Conner, 10 tentativas, 18 jardas corridas. Jalen Samuels, 4 tentativas, 15 jardas. Benny Snell, 3 tentativas, 14 jardas corridas. Nada, basicamente. Big Ben lança 21 vezes para 187 jardas. E esses 21 passes completos, né? Então ele lança demais para ter pouca jarda. É um retrato de um jogo de passe curto, que nem isso estava aparecendo. O Bills estava bem projetado para parar esse jogo aéreo curto. O Allen, em comparação, tem 24 passes completados para 238 jardas. Consegue ver que ele lança um pouco melhor, um pouco mais. Então, bicho, o ataque dos Steelers, ele chegou num ponto da temporada, e esse já é o terceiro jogo seguido, que ele não aparece, que ele não consegue nem 20 pontos, que dá a impressão que bateu uma apatia no time. Que o time não tem aquela chama de ir pra vitória, que o TJ Watt, que ainda tá na frente da corrida de jogador defensivo do ano, ele chega na sideline e ele não vê suporte pra ele, então ele vai só botar a mão na cintura e baixar, respirar fundo, que o time não consegue mais um chamar o outro pra, sabe, a vontade de vencer mesmo, dá a impressão que é isso, que não adianta o que a defesa conseguir, o ataque não vai conseguir aproveitar. Essa é a impressão que dá. Quando a NBC voltou do intervalo do jogo, voltou pro segundo tempo, a música que eles tocaram é da banda Silver Sun Pickups e chama Panic Switch. Acho mais simbólico do que isso, é muito difícil. Vai ter que apertar o botão do pânico. Eu não falei que o Eagles deu a impressão de voltar pra estaca zero e fazer as coisas simples? O Steelers não tem muita expectativa não, cara, porque eles já estão no mais simples possível. Se ele não consegue correr, se ele não consegue executar passe curto, vai fazer o quê, sabe? É uma campanha 11-2, que, meu irmão, todos os times, fora o Chiefs, estariam matando pra ter uma campanha 11-2 nesse momento. Só que dá a impressão de que é uma campanha 10-0 e de repente começou uma outra temporada, um outro campeonato, que o Steelers tá 1-2, porque são coisas completamente diferentes, completamente. Morreu um time e entrou o time que tá no velório ainda, tá jogando aí como o Pittsburgh Steelers. Então, se não acordar, não vai ter perspectiva pra ganhar mais de ninguém e aí vai definhar até morrer na primeira rodada de playoff. É isso, é bem duro pra falar de um time 11-2, mas essa que é a impressão que dá.
Parece que não combina, né? Porque geralmente um time que tá 11-2, como tu falou, tem time que estaria matando pra estar nesse patamar, né? Mas a impressão que passa, que aí vira a piada, vira a internet, né? Aí vira a internet. O pessoal falando, então, é esse time que todo mundo tava falando que era o time forte e tudo mais. E foi como o Daniel falou, durante 10 semanas, o time era forte pra caceta, cara. cara. E esses últimos três jogos é que saíram do padrão, do... Porque parece que aconteceu alguma coisa que deixou o time meio abalado, velho. E esse lance que tu falou aí do TJ Watt, né? Isso é coisa de time que tá, tipo Eagles, que tá 4-7-1, enfim, de time que tá na merda, cara, de time que não tem uma campanha positiva. É coisa de time que tá com tudo perdido já, enquanto que o Steelers não era pra estar com esse clima. Porra, com 11-2, velho, era o líder da AFC até essa semana, sabe? Não tem o que explique essa apatia, essa falta de vontade, vamos dizer assim, né? Então...
Pois é, nas segundas-feiras, quando a NFL deixa, coloca o Steelers jogando no domingo, a gente grava o Black Yellow Brasil, podcast aqui na Rede Fomo na Net, que é falando só sobre os Steelers. E a gente fez uma comparação que é ótima. Na temporada passada, teve uma mudança de calendário e Steelers e Bills jogaram num Sunday Night Football na semana 15. Aquele Steelers vinha com 8-5, se a memória não me falha. Acabou perdendo os três jogos finais, incluindo o jogo pro Bills. Mas aquele time, sem quarterback, completamente franco atirador, sem expectativa de nada, dava mais esperança pro torcedor do que o time que entrou em campo 11-1 agora pro Bills. Porque sem quarterback, parecia que o time tentava, pelo menos. Era Duck Hodges, terceiro quarterback, calouro não draftado. Todas as histórias contra ele. Mas ele tentava, velho. Ele tentava. É essa a impressão que dá. Que acabou o gás, acabou o ânimo e tal. Pra não dizer que a gente falou só de Steelers aqui, citar que é uma vitória maiúscula pro Bills, de novo. Era o que era, tava na seed 3, ganha de seed 2, apontado como contender, time experiente e tal, porra. Dá moral. O Stephon Diggs tá louco pra ir pro primeiro Pro Bowl da carreira dele.
Coitado.
Chegou a 100 recepções na temporada, saiu desse jogo com 10 recepções, 130 jardas, como você destacou no começo, mais um touchdown. Excelente. O Bills aproveitou que o Stephon Diggs tava com a mão quente e continuou entregando a bola pra quem tá quente. Não tem por que não fazer isso. A defesa apareceu nesse jogo, aí fica aquela balança sempre. É a defesa que apareceu muito ou o ataque adversário que foi fraco? Vou colocar que a defesa apareceu, tá? 224 jardas totais foi o que conseguiu o ataque dos Steelers, isso é muito pouco. Compara que só o Stephon Diggs teve 130 jardas, você vê que isso é muito pouco. Uma conversão de terceira descida conseguida em 10 tentadas, isso é muito bom. A comissão técnica do Bills sai com uma moral muito alta, que eles viram o Cam Hayward fazer um inferno pelo meio da OL do Bills, e no segundo tempo Cam Hayward desapareceu, porque eles conseguiram reajustar. Pra isso, se você vai colocar uma marcação dupla no Cam Hayward, você vai ter que cuidar do TJ Watt, né? O Darrell Williams, right tackle do Bills, conseguiu cuidar do TJ Watt no jogo inteiro. O Watt não teve estatística digna de menção aqui. Ele realmente conseguiu ganhar o duelo e ganhar bem. Então, todos os ajustes foram aparecendo, fora as duas interceptações, pick six do Teron Johnson, interceptação do Levi Wallace. Apareceu bem, o Bills já vem numa sequência aí, ganhou no Monday Night Football contra o Niners, ganha agora do Pittsburgh Steelers no Sunday Night. Acho que o próximo jogo deles é num sábado, então eles vão tendo em dezembro, vão acumulando vitórias e vão acumulando em Denver contra o Broncos no sábado, depois vai jogar em New England contra o Patriots na segunda e termina contra o Dolphins. Então acompanha a sequência, bicho. Você ganha do Chargers, tudo bem, mas aí você vai pro prime time e ganha do Niners em, entre aspas, São Francisco, na verdade o jogo foi no Arizona. Você ganha do Niners, depois você ganha dos Steelers em outro prime time, você ganha do Broncos no que teoricamente é um prime time, depois você vai pro jogo que você pode exorcizar teus fantasmas contra o Patriots, sabe? E tem tudo pra ser um final de temporada espetacular pra torcedor do Bills, pelo que o time tá mostrando e pelo que a tabela vai dando pra eles. Então, excelente perspectiva. O Bills deve ganhar a divisão, deve voltar até jogo de playoff em casa. A gente mencionou no último episódio o Arthur Murta, lá do Fantasia do Futebol, que me deu esse toque. Desde 1995, o Bills não joga playoff em casa, pô.
É, rapaz.
Sabe, o Arthur não era nascido quando isso aconteceu.
É verdade, cara.
Então, porra, é a hora do Bills mesmo. Se aprontou pra hora certa e tá conseguindo colher na hora que precisava, na hora que podia.
E eu acho que grande parte do sucesso, tanto do Bills quanto do Dolphins, que finalmente estão voltando a ter aí um momento de brilhar, o seu momento ao sol, é de ter técnicos competentes, jogadores que conseguem trabalhar com a sua comissão técnica, e é isso. Basicamente é isso. O segredo do sucesso é isso. É ter boas pessoas comandando e jogando. E nem precisa ser estrela, cara. Porque aqui, estrela do time do Bills, por exemplo, no ataque, a gente talvez tenha o Josh Allen no futuro. A gente tem, no momento, o Stefon Diggs, cara. E é isso de estrela, né?
Sim, o Cole Beasley aparece um jogo ou outro, o John Brown aparece um jogo ou outro, mas é isso. Você consegue, ainda dá pra organizar bem esse Bills. É só ver a questão do contrato do Allen, quando é que começa a bater pesado, que peraí, o Allen é classe 2018, então 18, 19, 20, ele ainda tem mais um ano do contrato de calouro. A opção de quinto ano, que se não é levinha, também não é exagerada, ou seja, o Bills ainda pode ter, ainda tem mais dois anos aí pra investir pesado e encher de arma o time, entendeu? E dar oportunidade pro Josh Allen brilhar. Questão de futuro, o Bills tá tranquilaço.
O Bills tá nadando num riacho tranquilo, tá nadando num açude, praticamente. Não tem correnteza, não tem bicho, é só ele, sozinho, podendo fazer o que quiser nesse momento.
Então, por algum motivo, eu abri o Spotrac, quando você tava falando. Na capa do Spotrac, a matéria tem candidatos a extensões de contrato potenciais. Quem é a foto que ilustra?
Josh Allen. É, cara. Então, se você falou que o Miami Dolphins vai ser um time no mínimo chato, a esperança que fica é de que o Bills seja um time vencedor, um time guerreiro, um time que ataque bem aqui, que ataque bastante, ataque bem no futuro. Então é isso, né, meu querido Danilo? Encerramos aqui mais um famblinho, mais um reviewzinho de semana. A gente volta na sexta-feira com o nosso preview para essa semana 15, né? A gente tinha falado semana 15 no começo do programa, mas não. Essa aqui foi a semana 14. E aí, sexta-feira, a gente vai fazer o preview da semana 15 da temporada de 2020 do NFL. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até sexta-feira.